O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Maceió é três mulheres pra um homem só.
Ao som de Djavan, um quase meio campista do CSA, a gente começa a 32ª edição do Baião de Dois aqui na sua Rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro aqui em São Paulo. Eu sou o Gil Luiz Mendes e comigo aqui hoje está Leandro Yamin, Maurício Targino e sua bela, seu belo jaco, né, de couro, Pierre Cardin, isso, é Dolce & Gabbana, que é isso, Maurício Targino?
Rapaz... Respeita o script, rapaz. Respeita o script, pô.
Eu até tento respeitar
é uma homenagem o script. Na verdade, é uma homenagem ao CSA, né? As cores azuis.
Sim, e sim. Muito bonito. Também com um casaco aqui, Pierre Cardin também, Raul Holanda.
Ah, isso aí.
Fala, Gil. Fala, Maurício.
Aula de...
Eu pensei que esse casaco do Maurício fosse o novo do esporte.
Não,
todo
não.
Dia muda de cor.
Não vou falar de cores de clube hoje, não. Isso foi o programa passado, né?
Não, mas as cores
vamos
são
falar, não, então, né? Muito bom.
Muito programa.
Não, vamos falar de cores, pô.
Não, vamos não. Hoje não. Hoje não.
Vamos falar de algumas coisas aqui. Inclusive, cores, né? O Baião de Dois Fashion Week. Vamos falar dos destaques do programa de hoje. Passa! Motoclube e CSA são os primeiros clubes nordestinos a conseguirem um acesso em 2016. E por falar em acesso, Givanildo Oliveira, o rei do acesso, tem mais uma missão na Série B. O goleiro do Cuiabá provoca o time do América de Natal e ficou depois passando pano, não foi bem assim. Santa Cruz Futebol Clube é o único representante da região Nordeste que segue na Copa Sul-Americana. Torcida do Confiança faz campanha para financiar o pagamento de bicho tentando manter o time na Série C.
Moto, porra!
A gente começou o programa com falando do CSA, de Djavan, que foi juniores, né, do CSA. É, a música brasileira ganhou, um grande compositor. E o CSA perdeu talvez um meio campo mediano. E continuamos agora o programa com o Tribo de Já, Fuzzy Baidum, já voltando pela segunda vez aqui nesse programa, pra falar do motoclube. Eu juro, Targino, que eu tentei achar um álbum completo de uma banda de metal do Maranhão. Mas até tem algumas bandas lá, mas não tem álbum completo pra passar o programa todo com a gente.
E, merecia.
Mas é por conta do seu carinho, apreço com os Motobangers, a torcida do motoclube, que o motoclube conseguiu o acesso à Série C desse ano. Das quatro equipes que conseguiram acesso, o motoclube foi quem teve a campanha mais sofrida para conseguir. Ficou em segundo lugar no seu grupo, na primeira fase, atrás do Águia de Marabá. Adversário que ele mesmo superou na segunda fase. Pegou na segunda fase também o Águia, lá do Pará. E depois eliminou o Juazeirense nas oitavas de final. E agora, nas quartas de finais, o jogo que decidia o acesso, empatou em casa por 2-2 com o Atlético Acreano e venceu por 2-1. Dentro de casa e se classificou à Série C. O meia Diego Valderrama foi o autor do gol da classificação e também o meio-campista Marcos Paulo, com dois L's, que foi revelado no Goiás, foi o destaque do time na competição. E já dos pés de Cleiton, artilheiro do CSA na Série D com 8 gols, saiu o gol que decretou a vitória do time alagoano contra o Ituano lá no Repelé por 1-0 e deu acesso do time azulino a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Oliveira Canindé foi relativamente tranquilo na toda a sua campanha na primeira fase. Depois que ele eliminou o Parnaíba, me passou alguns sustos quando foi o grande clássico da Série D contra o Altos. Clássico porque eram times que, não de camisa, né, o Altos, mas um time que estava sensação na Série D. E agora, nas quartas finais para subir, enfrentou o Ituano. Subiu. A gente esperava que subisse os dois. Dessa vez ninguém pode falar que o Bahia 2 zicou os times, né?
Pois é, pois é. Assim, mais um motivo para agradecer a CSA e Motoclube por esse momento de grande alegria para quem cada vez mais, como eu, está se encantando mais com o futebol do que com o próprio time. Mas parabéns ao CSA e ao Motoclube. E uma pergunta, o emparceiramento já está definido? Há uma possibilidade de uma final da Série D entre
sim,
os dois?
Entre os dois times.
Entre os dois, sim.
Agora, na semifinal, o Motoclube recebe o Volta Redonda no primeiro jogo, no Castelão, no próximo domingo.
CSA e São Bento.
E CSA e São Bento. E aí pode dar uma final nordestina.
Foi como a gente falou, né, semana passada. Eram os dois favoritos para ganhar a vaga.
E até o CSA não estava tão favorito. Tinha empatado, né, o jogo. E eles
não,
o
CSA, CSA ganhou.
Perdão, é.
Não, é. O moto é a classificação mais heróica da
acho que jogou com a camisa. A camisa pesou. Foi o maior público da história desse time do Atlético do Acre e foi agora.
Foi esse jogo com o Moto, né?
6 mil pessoas, 7 mil.
Moto Clube faz história, né, pô?
Não, pena, o Itabaiana não subiu, nem o pois é, Fluminense de Feira, mas CSA e Moto, acho que
faz parte do jogo, tá justo,
e é isso aí.
O Vitor não pode também desprezar o Volta Redonda e o São Bento, que são times que têm uma tradição também, né? Então, Itabaiana e o Fluminense de Feira
não tem tanta tradição.
Não perderam assim, pra qualquer. Não perderam pra qualquer um, né?
E não perderam feio.
E não perderam feio. E acontece do jogo.
É, a gente. Antes de começar o programa, a gente tava tentando entrar em contato por telefone. E a gente conseguiu agora o contato por telefone lá direto de Recife. Marcos Leandro, que é repórter, subeditor do Caderno de Esporte do Jornal do Comércio e também comentarista da ESPN Nordeste. ESPN agora que tem uma parte voltada lá para o Nordeste. E o meu amigo Marcos Leandro, que já dividiu bancada de rádio comigo, já dividiu programa de TV na internet comigo. Marcos Leandro, meu querido, que saudade de você, você tá bem?
Grande Gil, grande Luiz Mendes, saudade, amigo, saudade sim, dos velhos tempos, dos programas de internet, sempre com muito conteúdo e muita história para contar, né? Então, prazer falar com vocês. Prazer muito grande.
Me fala um pouquinho aí pra mim, Marcos, como é que tá essa questão? Há pouco tempo temos agora ESPN Nordeste. A gente aqui é um programa de futebol nordestino feito em São Paulo pra todo o Brasil também. E a gente, acho que é mais ou menos a mesma pegada que vocês estão tendo na ESPN, transmitindo conteúdo do Nordeste pro Brasil todo, né?
Isso, Luiz. Um projeto muito bacana, né? A ESPN abriu as portas aí pra gente. Então, o projeto aí tem encabeçado pelo Léo Medrado, né? Que você também trabalhou.
Sim, grande Léo Medrado.
Em projeto juntos, né? Trabalhamos juntos aqui no Recife. Então, ele encabeça o projeto e a gente entra duas vezes por semana no programa da manhã, né? No Bate-Bola, programa matinal da ESPN, duas vezes por semana, falando um pouco da nossa região, né? Você está em São Paulo, mas você é daqui, da nossa região. E a intenção é passar o Nordeste não como separatista, mas como integrante desse nosso Brasil. Então está sendo um projeto muito legal, a gente já vai com 2 meses aí de exibição e sempre integrando, né? Colocando pessoas falando, repórteres, jogadores, técnicos de Fortaleza, de Salvador, de Maceió. Tivemos já o Mazola Júnior do CRB falando com a gente, tivemos o Marquinhos Santos do Fortaleza. Então muita gente já passou pelo nosso programa e a gente está aí tocando o barco, falando um pouco desse Nordeste e mostrando o que tem de bom no nosso Nordeste.
Maravilha, Marquinhos. Eu tô aqui com o Maurício Tagino, com o Raulan, tava falando aqui antes de você entrar sobre o acesso dos dois times nordestinos conseguiram agora no final de semana, Motoclube e CSA. Aqui no programa passado a gente já tinha comentado que seriam pra gente dois times que estariam provavelmente subindo de divisão nesse final de semana. Era também a tua expectativa em relação a CSA e Motoclube?
Sim, eu acho que muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda aí a subida de Motoclube e CSA, dois times bem tradicionais e há muito tempo, que passaram muito tempo em maus lençóis, né? Um paralelo que a gente conhece muito bem, você conhece muito bem, porque estava aqui na época em Santa Cruz, passou por esse momento, e o CSA e o Motoclube foram além, né? Foram pior do que o Santa, que chegaram a estar sem divisão. Então o campeonato para eles acabava em maio, junho, porque eles não tinham série, não se classificavam, e muitos anos se classificaram para a Série D via campeonato estadual. Então, é muito bem-vinda aí a subida dos dois times de camisa, de torcida, de tradição. Eu acho que a subida, o acesso do CSA era mais aguardado, porque era mais esperado, né? Porque decidir em casa, por mais que o Ituano seja um time conhecido do interior paulista, mas acho que o CSA já ter tido vencido o primeiro jogo no Rei Pelé lotado, como estava no último domingo, era até esperado aí o acesso do CSA. O modo que foi decidido fora de casa, né? Com o Atlético do Acre, com a campanha melhor do que o Moto Clube, mas o Moto mostrou força, né? Tinha empatado o primeiro jogo em casa, mostrou força e venceu por 2-1 e se classificou. Então, festa para as duas torcidas. O Moto Clube passou um ano mágico, né, para o Moto Clube. O Moto não era campeão estadual há 12 anos, há 8 anos ganhou, não subia para a Série C, há 12 anos subiu, não jogava a Série C. Então, muita festa para as duas torcidas e o CSA também se resgatando, Luiz. Eu fico realmente muito, muito feliz com esse acesso do CSA. Eu, acho que não vou me recordar qual foi o ano com precisão, mas acho que 2009, 2010, eu fiz uma série aqui no Jornal do Comércio sobre alguns clubes da região, né? Então fui até Maceió e a disparidade entre CRB e CSA era enorme. CRB não tinha ainda o CT que tem hoje, né, o CRB, mas já tinha uma estrutura melhor. Não à toa está na Série B fazendo boa campanha já pelo segundo ano. O CSA fui no Mutange e estava realmente uma lástima o Mutange, mais ou menos em 2009, 2010. Então era muita preocupação que eu tinha com o CSA, que tinha com o CSA quando visitei o campo do clube nessa ocasião, nessa história. Que bom que está voltando, que voltou para a Série C e agora tem pelo menos um calendário fixo para jogar ano que vem, para se reestruturar e chegar em divisões superiores.
E esses dois times, Motoclube e CSA, ano que vem vão estar na Copa do Nordeste, são campeões, como bem lembrou o Marquinhos agora, estaduais. Se o estadual serve para alguma coisa, né, então você vê pelo menos de termômetro para esses times e, de certa forma, um tipo de preparação para enfrentar o Campeonato Nacional, né?
Mas sabe que eu fiquei muito feliz? Fizeram até essas montagens de fotos de Facebook. Mostraram a foto do Ituano, no estado do Ituano, no jogo de ida, e o de volta no Rei Pelé. Rapaz, é uma diferença brutal. Brutal. É. A torcida chega junto, a torcida gosta de futebol, acompanha o time, gosta do time e compra o futebol local, cara.
É porque talvez...
O Ituano tinha o quê? 2 mil pessoas, 3 mil pessoas?
É porque talvez tenha coisas mais atraentes para fazer em Itu.
Imagina.
Eu quero assistir um tudo jogo grande, de né? Série D, né? Vai entender, né?
Mas que bom.
Fiquei muito feliz com
dois times de camisa. A Série C ano que vem promete. Teremos provavelmente um clássico maranhense, né? O Sampaio tá aí caindo pelas tabelas na Série B.
Opa, ganhou do Náutico, viu?
Ganhou do Náutico. Por falar em Náutico, eu adoro fazer esse programa com o Raul, que ele levanta a bola aqui, né? Nosso Bruninho, né?
Faz isso, não.
Do Baiano de 2. O Náutico já tem treinador para o restante da Série B de 2016. Trata-se de Givanildo Oliveira, de 68 anos, e que estava desempregado desde que deixou o seu último clube, o América Mineiro. O pernambucano foi escolhido pela diretoria Alvirrubra para substituir Alexandre Galo, demitido após a péssima largada do time no segundo turno da competição. Ele fica no Alvirrubro até o final deste ano, Givanildo. Contrato, né? Pode ser que renove, não sei, calma. Será a quarta passagem do Giva pelo Timbu, o clube que ele já comandou em 95 jogos. Na última delas, em 2002, ele chegou respaldado pelo título da Copa dos Campeões, conquistado pelo Paysandu. Naquele ano, não obteve grandes feitos em Rosa e Silva. Agora, ele chega com a difícil missão de brigar pelo acesso à Série A. Atualmente, o Náutico é o 8º colocado na segunda divisão, com 31 pontos, 7 de distância do G4. Marcos, Givanildo chega para levar o Náutico à Série B, ainda é possível? Conversei com alguns alvirrubros nos últimos dias e falaram que Galo fez um estrago bem grande lá no Náutico.
Verdade, Luiz. Para mim foi uma grande decepção essa passagem do Alexandre Galo pelos Aflitos. Pelo Náutico, o Náutico não joga mais nos Aflitos, mas é comum a gente chamar nos Aflitos. Porque é um treinador que eu acho que ele acerta time. É um treinador que fez bons trabalhos aqui em Pernambuco, tanto no Sport quanto no próprio Náutico. Então, eu tinha grande expectativa pelo trabalho do Galo aqui no Náutico, né? Se cogitou até que o Galo pudesse ir para o Sport, antes do Oswaldo acertar com o Sport, para o lugar do Falcão. E também achava que era uma boa para o Sport o Alexandre Galo, mas sua passagem pelo Náutico não foi boa. além de muitas mexidas no time, algumas forçadas, é verdade, o Náutico passou por alguns problemas de lesões durante essa campanha, mas alguns jogos ele mudou porque quis mudar, né? E o que ele fez nesse jogo contra o Sampaio Corrêa era o jogo divisor de águas. Se o Náutico vencesse, aí abafava tudo e seguia em frente. Se perdesse, o caminho seria a saída do Galo, porque ele tirou 6 jogadores do time, barrou medalhões como o Júlio César, sem motivo algum, porque o Júlio não vinha falhando no gol do Náutico. Rafael Pereira barrou o Rafael para colocar uma zaga mais frágil com o Adalberto e com o Igor Rabelo. Então barrou alguns jogadores do elenco, bateu de frente com alguns medalhões, como a gente chama. Se desse certo, abafado e seguia adiante. Não deu, um abraço e encerra o trabalho. Foi o que o Náutico fez. E aí o Givanildo chega e chegou sorrindo, Luiz Mendes. Você imagina?
Rapaz, eu lembro que na época que Giva estava na Série D com o Santa Cruz, acho que 2011, né? 2010.
2010.
Eu cobri o Santa naquela época e nunca vi Givanildo sorrindo. Eu já vi Givanildo rindo em Olinda, na hora de Olinda, conversou comigo de boa. Mas quando eu botava o microfone na mão e ele estava atrás do microfone, ele não falava, não tinha sorriso para ninguém. É, tá, já, e engraçado...
Pois é, ele chegou muito entusiasmado, Luiz. Ele chegou muito entusiasmado, né? Ele saiu do América Mineiro esse ano, foi campeão mineiro pelo América, e foi demitido com 5, 6 rodadas na Série A, e tinha dado até uma entrevista mês passado aqui para a Rádio Jornal, dizendo que tinha um débito com o Náutico, porque ele foi muito campeão, né? Campeoníssimo pelo Sport, pelo Santa Cruz, como jogador e como treinador, e pelo Náutico ele não foi campeão. Então ele disse ontem que não foi campeão como jogador, porque não jogou pelo Náutico. Se tivesse jogado, seria campeão, teria sido campeão. E como treinador agora chega para meio que pagar esse débito, né? Ele já treinou o Náutico em 3 ocasiões, chegou perto de um acesso em 96, né? Perdeu na ocasião o acesso, na época eram 2 times que subiam, e aí subiram na ocasião o União São João de Araras, aí de São Paulo, e o América de Natal, o Náutico foi em 3º, né? Que era o time do Givanildo Oliveira na época. Depois fez o Pernambucano e não foi campeão, então ele tem esse débito, quer ganhar uma taça com o Náutico. Ele disse que se referia a um pernambucano, mas se ele conseguir o acesso esse ano, sem dúvida, vai valer muito como um título, né? Porque o Náutico realmente subir esse ano tá difícil agora. A distância é de 7 pontos, são 15 jogos que faltam. A diferença é grande, para mim é grande, 7 pontos para o G4, mas o Giva chegou muito entusiasmado, né? Tem esse clássico nordestino, sábado contra o Bahia. Se ele consegue vencer aqui na Arena, sem dúvida, ganha um grande combustível para seguir esse sonho do acesso.
Engraçado, Tagino, que são 2 treinadores que saiu, um que saiu do Náutico, que você não tem muita estima, você já falou claramente isso aqui no programa.
Toda demissão de Galo é um motivo para o futebol comemorar. Até Galo é o tipo de profissional que tem que ser extirpado. Gente, não é tratá-lo com violência. É tirá-lo do futebol. Bota ele pra, sei lá, ser atendente de uma lanchonete.
É, mas com todo esse retrospecto, ano que vem vai ter clube pedindo Galo.
Ah, vai ter. Bahia vai estar nesse bolo, Sport vai estar nesse
Santa
bolo.
Cruz,
Santa Cruz. É. Já. Ele conseguiu enganar direitinho. Ele conseguiu enganar bem, assim, uma parte dos clubes brasileiros estão muito bem enganados por Galo. Ele tem mercado para enrolar bastante.
Tem
mas
técnico que é assim, né? Que
ainda torço muito, pelo anúncio oficial de que Galo está largando a carreira de treinador e vai, sei lá, velho, ser tocador de banda baiana, tecladista de banda de forró, qualquer porra.
Em compensação, o Givanildo é um cara que você tem como ídolo.
Porra, Givanildo é um ídolo. É um cara que transcende o futebol, né? Só que o rei do acesso vai ter, acho que, acessos de raiva.
Mais uma vez no Náutico. Com o Náutico
não vai
dar certo.
Vai ser só acesso de raiva mesmo. Afinal, o Náutico precisa daquele título que falta pra ele, que é ter o maior jejum entre os grandes times do futebol pernambucano.
É,
falta quanto tempo?
Um ano só,
né? 13 anos.
Passar os 13 anos.
12 anos o Sport tem, né? 13, ele passa o Sport.
Acho que é provável.
Só outra peculiaridade de Givanildo, eu até brinquei no Twitter hoje. Givanildo é o último treinador, é uma espécie rara, a extinção, é o último treinador que se tem notícias que ainda dá treino com o meião levantado.
É verdade, eu vi a foto hoje. É verdade.
Mas, boa sorte aí pro Náutico.
Eu queria Givanildo antes da contratação do Oriva. Não. Acho que era muito bem-vindo ao Santa Cruz.
Há tricolores pedindo a troca e dizendo que tem troco na troca. Pode levar do Oriva e trazer
não, Givanildo. Agora não dá mais, falando sério. Eu queria muito o Givanildo no Santa. Acho que ele daria certo. Acho que é o cara que caberia bem no Santa. Mas, ok. Boa sorte pro Náutico, foi uma bela contratação. Não sei se foi maior chegar de Ivanildo ou a saída de Galo.
A saída de Galo, saída de Galo acho que é maior.
É maior, né?
O Ivanildo é a cerejinha do bolo mesmo.
Só passando aqui pela Série B na tabela, o CRB é o único clube nordestino que atualmente está no G4 com 38 pontos, mas também 38 pontos tem o Ceará na quinta colocação e o Bahia na sétima colocação com 35. Pra mim, são os três
chegou
times
já,
aí,
né?
Que chegou, o Bahia
chegou.
Vindo a sequência.
Deixaram
boa.
O Bahia chegar, vou pagar pela língua mesmo.
É, cinco jogos, pelo menos cinco jogos que o Bahia não perde, né? Vem numa crescente. E acho que os três times, CRB, Ceará e Bahia, estão na briga entre os nordestinos pra subir. Náutico, na minha opinião, é a zona da Parmaceira. Vai ficar ali, vai brigar, até acho que vai chegar pra brigar pra subir. Mas não sobe, e o Sampaio já foi, né?
Acho que já.
Rapaz!
Ganhou do Náutico porque era o Náutico, velho.
Era o Náutico, era o Náutico treinado por Galo.
É, exatamente.
Olha, são
10 não.
pontos para o Sampaio Corrêa sair da zona de rebaixamento. O Goiás tem 27, é o 16º, né? O último ali antes de cair na zona de rebaixamento. E o Sampaio tem 17. Marcos, caiu o Sampaio já, né?
Acho que sim, Luiz. Acho que a vitória contra o Náutico motiva um pouco, né? Mas Sampaio tem vencido apenas dois jogos no campeonato. Então, mais que levaram o Flávio Araújo, que é o cara que subiu da Série D para a Série C e depois da Série B, ídolo lá no Sampaio Corrêa, mas é uma situação muito difícil. A distância é muito longa para sair do Z4. Acho que o Sampaio realmente vai voltar para a Série C. É uma pena, que é um time que tem uma torcida apaixonada. Eu gosto do futebol maranhense. Mas acho que o Sampaio volta para a Série C. Em relação à briga pelo G4 na Série B, eu acho que a briga vai ser ferrenha até o final. E acho que o Náutico não vai chegar. Acho que a diferença já é muito grande. Acho que o Náutico vai ter que ter um desempenho muito bom nesse final do campeonato, e acho que não vai ter esse desempenho. Pode até melhorar, acho que até que vai melhorar com o Givanildo, mas não acho que vai ser suficiente para o acesso. Agora, CRB, Ceará e Bahia, vai ser briga boa. CRB é uma grata surpresa, né? Assim, muito bem montado pelo Mazola. Mazola que passou aqui pelo Sport e foi meio que ame ou deixo, né? Teve aquele acesso magnífico em 2011, onde ninguém acreditava. Ele ganhou os últimos 4 jogos e empatou um e subiu naquele jogo contra o Vila Nova em 2011, no Serra Dourada. Depois perdeu o estadual para o Santa e aí saiu do clube pela porta dos fundos. Então o Mazola realmente marcou o seu nome aqui no futebol pernambucano, apesar de um trabalho curto. E agora no CRB, faz um bom trabalho no CRB. Já manteve o time no ano passado na Série B e agora faz uma campanha de acesso, né? O problema é que o CRB anda farrapando nos jogos em casa. Faz uma campanha fora do Eita, ela é muito boa. São 5 vitórias, imagino que acho que 3 ou 4 empates. Então, uma campanha muito boa do CRB, só que em casa está farrapando. Está perdendo um pouco de fôlego, então, mas está na luta. O Ceará, me preocupa muito o Ceará, porque o Ceará já tem esse trauma de sempre fazer boas campanhas e com o Sérgio Soares, e na reta final perder fôlego e perder a vaga. Então, o Ceará já vem 6 jogos sem vencer. Então, não era para não ter vencido o Avaí nesse jogo de domingo, era para ter vencido a equipe catarinense, não venceu. Então, já perdeu o lugar no G4, desde a 10ª rodada que o Ceará estava no G4, e agora sai e preocupa por esse histórico que eu falei de amarelada, digamos assim, do Ceará. E o Bahia chegou. O Bahia vem numa sequência bem estável com o Guto Ferreira, venceu o Avaí 3-0, venceu o Paraná 3-0, empatou com o Joinville fora e agora venceu o Vasco, que é o principal time da Série B. Então o Bahia deu uma equilibrada, o Bahia tinha aquele desequilíbrio, né? Era um time que levou muitos jogadores para o ataque esse ano e a defesa era muito frágil. Então o Guto Ferreira chegou, contratou reforços para a zaga, levou o Muriel na troca com o Marcelo Lomba no Internacional, levou o Eduardo lateral direito, levou o Thiago, zagueiro que era do Atlético Mineiro, e o Luiz Antônio, que era aqui do Sport, volante. Então deu uma arrumada nas águas, o time está mais equilibrado, não está tomando tantos gols. Nessa sequência que eu falei, levou apenas um gol, que foi do Joinville em 4 jogos. Então o Bahia deu uma acertada. Tem a prova de fogo agora, tem 2 jogos fora, contra o Náutico aqui na Arena e o Paysandu em Belém, e o Paysandu ameaçado. Então se o Bahia passa bem, consegue 4 pontos nesses 2 jogos, ou 3, vai seguir muito na briga e é um sério candidato ao acesso na minha visão.
Eu digo que esses 3, sobem 2, só não vou dizer quais times. Mas dos 3,
acho que já dá pra cravar o Bahia, viu? Minha opinião, acho que sim.
Marcos, o que é que tu acha?
Eu acho que só vamos cravar aqui, né? Então, tô longe, mas vamos cravar, não vamos ficar em cima do muro, não. Eu acho que sobe Ceará e Bahia. Acho que são os 2 nordestinos que sobem. Queria muito que o CRB subisse, mas acho que na reta final, Bahia e Ceará vão subir. E acho que sobem também Vasco e Atlético Goianiense. Acho que são os 4 que vão subir.
Tá, já quer opinar nessa história?
com uma certa dor no coração, eu acompanho
o relator,
que coloca Ceará e Bahia na Série A do ano que vem.
Eu tava até botando...
O momento que o CRB patinou, não pode patinar. Aquele famoso momento que o Guardiola fala, né, de campeonato se perde em 8 partidas, 10 partidas.
Não, mas o Ceará anda patinando também, viu? Não é só o CRB,
é,
não.
Mas tá patinando é o Ceará no momento.
Aliás,
né?
As contratações que eles estão fazendo, Ciel semana passada, agora estão atrás de Lelê. Acho que não estão querendo subir, não.
Então dá pra jogar, dá pra colocar CRB e Ceará disputando na moedinha, né? Quem sobe, né?
É, ele meio que tem Londrina, Brasil de Pelotas.
É, a grande surpresa acho que é o Brasil de Pelotas, né? Na vice-liderança aí. Acho que ninguém esperava isso.
Subir pra... eu cheguei a avisar aqui que era um time que podia ficar de olho nele, que podia aprontar. Tem torcida forte e que tá meio...
Que não tá jogando em casa, né? Tá jogando em Caxias.
Tá jogando em Caxias, mas... Pra aqueles malucos, pro Enxavantes.
Eles Enxavantes ali.
Os caras são malucos mesmo, os caras são. Chegam junto mesmo.
Vamos dar andamento aqui no programa, vamos falar da Série C. O Brasil Pelotas que veio da Série C do ano passado, na Série B, ó. Peguei um gancho aí. Oh. O goleiro Enal costuma se destacar quando enfrenta o América de Natal. Bela rima, botei o
texto Enal.
Foi o que fez o gol? Quem que fez o gol?
Além de marcar um gol no empate de 2-2 na Arena Pantanal no primeiro turno, o Camisa 1 foi o principal nome do Cuiabá na vitória sobre o Mecão por 1-0 no último domingo na Arena das Dunas. Na vitória, a principal defesa veio no último lance do primeiro tempo, que ele defendeu de forma espetacular, com cobrança de falta lá do Thiago Potiguar, e respondeu provocando a torcida do América de Natal. O clima fechou, padecendo no vestiário, foi aquele Deus nos acuda, mas depois ele correu pro vestiário, na segunda etapa, fez mais defesas importantes e acabou sendo foi até salvo, pegou uma bola na trave no momento dos jogos ali, e ele provocou, bicho, tem um vídeo circulando na internet, no WhatsApp, né, que ele mandando um alô pra torcida do ABC e fazendo um gesto como se estivesse degolando o América de Natal. Enal é um cara raro nesse futebol hoje em dia, é um cara que ainda consegue provocar o torcedor e fazer esse burburinho, fazer a gente falar dele aqui, além de ser um cara que fez um gol de cabeça.
Um goleiro fez um
gol de cabeça, não.
Foi de pé, foi de rebote.
Um goleiro fez um gol com o pé, dentro da pequena área adversária, né?
Exato, exato.
Assim, eu só discordo, dessas provocações com um teor meio belicista, meio violento. Infelizmente, os torcedores não conseguem mais encarar a violência de uma forma metafórica, como uma brincadeira, um desenho do Papaléguas, né? Eles levam a sério a coisa. Mas ganhou, tem que arriar mesmo, véio. Tem que tirar onda mesmo. E quem perdeu e chorou, deita na cama que é lugar quente, velho. Tem que arriar mesmo, velho. Inclusive, agradeço a vocês pelo poupar aqui no ar.
Hoje não vai ter. Vou segurar onda pra você.
Certo relógio.
Raul quer comentar sobre o Enal?
Não. Grande figura esse cara. Não sei. Mas o problema é só com a América do Natal, pelo visto, né?
Ele tem
uma rixa com a América.
Mas daqui a 2 anos.
Daqui a pouco o ABC vai contratar ele.
Ele vai estar jogando na América, eu acho.
Eu acho que o ABC vai contratar ele.
Por falar em ABC, quem diria? O ABC é o líder da Série C.
Chegou.
Está próximo da classificação. Tem mais 2 jogos agora aí pela frente na Série C.
Já ganhou fora do River agora, né?
Não,
tem um jogo em casa. Próximo.
Mais 2 jogos. ABC 28, Fortaleza 26, Botafogo 26, Remo 24, Asa 24, é o quinto, né? Remo, Botafogo, Fortaleza e ABC.
Parou aí, né?
E o Cuiabá tem 20.
Chega não, 2 jogos só.
Tem 2 jogos, depende de uma série de fatores. Já na parte de baixo da tabela, que é logo abaixo do Cuiabá, América de Natal, Salgueiro, Confiança, o River pra mim já foi, mas Confiança, Salgueiro e América de Natal brigam aí para não cair para a Série D. Marcos, você está acompanhando também a Série C, tem muitos times nordestinos envolvidos e até agora faltam 2 jogos, praticamente tem ninguém classificado. O ABC está muito próximo, mas a gente não pode cravar até agora o ABC também, que não me escuta o nosso amigo de Oliveira Júnior, que a gente falando sobre isso, mas ele já está bem empolgado, dizendo que o ABC vai chegar. Muito disputado, né, Marcos, esse grupo A da Série C?
Sim, sobretudo os times que estão lutando aí para ficar entre os quatro. É, prova disso que o Fortaleza, no último final de semana, estava perdendo o Asa e estava ficando fora, né, do G4. E ele acabou empatando com o gol do Anselmo já aos 42 do segundo tempo. E aí foi para a liderança, né? Ontem perdeu a liderança porque o ABC venceu, mas estava saindo do G4 com um empate e voltou à liderança, pelo menos naquele momento. Então, esses cinco times aí, até o Asa, acho que vai ser a briga, né? Vai ser até a última rodada. Agora, aqui para a gente em Pernambuco, Luiz, preocupa muito o Salgueiro, né? O Salgueiro que chegou já até jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, está na Série C já há um bom tempo e sempre entra pensando em acesso. Esse ano está mais preocupado em não cair para a Série D. A situação do Salgueiro não é boa financeira. O clube perdeu alguns patrocínios que tinha, né? Sobretudo todos com a nota, que era o programa do governo aqui e trocava notas fiscais por ingresso. Então, o Salgueiro vive um problema financeiro grave e isso reflete na montagem do time, né? Um time modesto esse ano, bem modesto em relação a outros anos, e prova disso é a classificação na tabela da Série C. O Salgueiro, o último jogo é com Confiança, fora de casa, então o Salgueiro é bom garantir essa permanência, pelo menos, na Série C, na próxima rodada. Porque o último jogo, se for precisando de um resultado contra Confiança lá em Aracaju, eu acho que, isso é, que o Salgueiro cai para a Série D.
Joga com quem o Salgueiro?
O Salgueiro joga agora com o River. Nessa rodada. Ué,
tem que se manter aí nesse jogo.
É, porque o River...
Já caiu, né? Ou não?
Acho que já caiu, matematicamente.
Matematicamente já caiu.
Ah, então,
a gente tem mais dois jogos. E não lembro quem, deixa eu ver aqui, quem o Salgueiro pega na última rodada.
Confiança. Falou, confiança lá em Aracaju.
Confiança lá em Confiança.
O Confiança, vamos colocar aqui agora o áudio do Warwick, que é o nosso grande amigo plantonista da rede social, o cara que sabe tudo, bicho. Warwick, quanto tá o jogo agora de Cabrobró contra...
Alguém conhece pessoalmente o Warwick aqui?
Acho que Matias conhece ele. Pessoalmente.
Mas
o Warwick é um mito, é um cara que sabe de tudo que acontece no futebol.
Eu acho que ele é uma forma de inteligência artificial
e também,
que paga de humano.
É, o Red Bang. Vamos escutar aqui a história de Warwick. O Warwick é um cara, a gente já fala muito no programa aqui sobre ele, que ele faz parte do conselho editorial do Baião de 2. É torcedor ferrenho do Confiança. E o Confiança juntou os torcedores agora para juntar, fazer uma vaquinha, todo mundo ali chegando junto, para pagar o bicho dos jogadores caso eles permaneçam na Série C. É uma situação inusitada. O Warwick, meu filho, conte pra gente aí como é que tá essa história em Sergipe.
Fala, pessoal do Baião de 2. Estou aqui para falar sobre essa cota extra que a torcida do Confiança está se reunindo para ajudar o elenco proletário nesse momento difícil, nesse momento que nós, torcedores do Confiança, temos que se unir para ajudar o elenco. A proposta da torcida é juntar R$40 mil e entregar ao elenco do Confiança caso o time permaneça na Série C. Temos que... Qual a obrigação dos jogadores? É a obrigação mesmo, né, pô? É ganhar os dois jogos que restam, que é o jogo contra sábado, contra o América de Natal na Arena das Dunas. E no próximo domingo, bater no Salgueiro de qualquer forma, aqui no Batistão. Eu não quero ser rebaixado e perder a vaga na Série C para um time preso como o Salgueiro. Isso me revolta bastante. E é isso que está movendo os torcedores do Confiança em juntar, fazer essa cotinha de R$40 mil e entregar ao elenco proletário. Rolou uma cotinha extra no jogo passado. Chegou lá no valor de R$17 mil, que era para, tipo, Confiança, tipo, olha, tu ganha lá do Botafogo, da Paraíba, e vamos entregar R$17 mil na sua mão. Só que o time pegou um gol aos 49 minutos do segundo tempo, cara. Eu não me conformo, não, com uma coisa dessa, não. O Confiança tem esse problema de tá perdendo ponto, sempre faltando 3, 2, 4 minutos para encerrar o jogo. O time vai lá e se acadela. Não sei, cara, toma um gol. É desesperador. Eu não quero ir para a Série D. Série D é o inferno e eu não quero voltar pro inferno que é a Série D. É isso aí, galera. Sou o Warwick de Aracaju, contribuindo aí para o Baião de 2. Um abraço.
Seu time já se acadelou. Esse é o Oric com o seu relato apaixonado, rapaz. Eu adoro o torcedor falando, relato apaixonado, e que ele não quer voltar pra Série D, que o time não pode se acadelar à frente
muito
dos
bom,
outros.
Muito bom.
Marcos, e o resultado chega a ser os torcedores se unirem pra pagar o bicho dos jogadores caso eles não caiam? Já tenho ouvido uma história parecida com essa?
Ah, desespero, né? Desespero vale qualquer coisa. Eu acho que é uma figuraça aí, o rapaz que participou, e mostra muito, né, a dor, essa preocupação com uma queda para a Série D. A Série D, de fato, é um inferno mesmo, porque é muito difícil você montar um elenco, né, para a Série D. Como é que você vai convencer um jogador a atuar se ele não tem nem calendário? Então, se você perde na primeira fase da Série D, um abraço, acabou o ano para você, né? Então, é muito complicado para formar o elenco. Então a Série C é difícil, é, mas já tem uma certa segurança. A Série D não, a Série D, o Santa Cruz passou 3 anos na Série D, e a gente viu aqui o inferno que era pro Santa montar seus elencos, e olha que o Santa tinha muito mais respaldo, né, força, do que o Confiança, né? Confiança é um time tradicional, mas o Santa tem muito mais nesse sentido. Então é difícil, difícil mesmo, para quem cai para a Série D, para voltar é complicado, porque não tem quase nenhum recurso, né? É muito difícil você arrumar patrocinador, arrumar formas de montar um elenco, se nem calendário você tem.
Lembrando que ainda na Série C, você não vai para D direto, você fica sem divisão, né? Você vai ter que entrar para a Série B pelo estadual.
Exatamente.
E lembrando que Confiança esse ano não chegou nem a final do Sergipano.
O Sergipe,
a final foi
Itabaiana.
Sergipe Itabaiana. O Sergipe acabou sendo campeão sergipano nesse ano. É um inferno realmente que é para a Série D. Eu e Raul Lando sabemos
a
bem o que é isso.
A gente sabe bem.
Só pra. A gente tem 5 minutos pra terminar o programa. Hoje tá corrido aqui. Fala um pouquinho, Copa Sul-Americana, Santa
Opa.
Cruz tá classificado. Provavelmente vai pegar o Independiente Medellín, que tá contra.
Ganhou 3-0 o primeiro jogo.
Exato.
Do time do Paraguai, se não me engano.
Contra o Esportivo Luqueño. O jogo lá em Luque é só na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Mas pelos 3-0 do Medellín já tem tricolor comprando passagem pra Medellín, não é isso, Marcos?
É verdade, né? Esse jogo aqui teve essa vantagem do Santa Cruz, né? Foi um jogo muito decepcionante, Luiz, em termos de público, né?
Sim.
Ele teve, no máximo, 12 mil pessoas juntando os dois jogos.
Então foi 5 mil e pouco,
né? No jogo, 6 mil em outro. Então, realmente, foi reflexo, Luiz, da pouca promoção feita aqui pelos dirigentes, pelos times também.
Marquinhos, então, eu vou discordar.
A Arena é sempre difícil, você conhece a Arena Pernambuco,
é
difícil.
Eu acho que não foi...
É um estádio...
Nem os dirigentes, eu acredito que, tipo, o jogo sendo na Arena... Às 10 da noite, com a TV aberta
não
pra ir.
Não tem promoção que dê jeito ali.
E os dois times também não vendo a grande fase.
Se
der
os ingressos pros caras e arrastasse pelo pescoço, ninguém ia não, pô.
Acho que também teve isso. Além da foto de divulgação, de promoção do dirigente.
Os dirigentes se acadelaram, né?
Jogo às 10 da noite, na Arena Pernambuco, com a TV aberta passando, tudo isso prejudica, né?
É verdade, eu acho que fez parte da antipromoção do jogo, digamos assim. Vender esses jogos para a Arena.
Anti-case de marketing.
Então, realmente, a tendência era essa mesmo. Mas o Santa levou a melhor. No geral, nos confrontos, foi melhor. Eu acho que o segundo jogo foi bem equilibrado. Mas o primeiro, o Santa foi melhor. Então, eu acho que, no geral, passou quem jogou mais em 2 confrontos. E aí o Santa agora vai para essa fase internacional. Sem dúvida, uma novidade, né, para o Santa. E todo mundo aqui, o discurso, né, o Santa joga amanhã contra a Chapecoense, o brasileiro, é realmente que o ânimo, né, o ânimo que o time ganhou, que o elenco ganhou ao eliminar o principal rival da Sul-Americana.
Eu já falei, já deixei bem claro a minha opinião, todo mundo sabe que eu tô sobre o Santa Cruz, que pra mim o Santa Cruz tem que focar na Sul-Americana.
Não.
Esquece
não,
o brasileiro, já tá rebaixado, foca na Sul-Americana e vamos tentar
não
fazer uma gracinha.
Não, os próximos 3 jogos é que vai dizer o que, é que o Santa vai fazer no brasileiro. Tem que entrar com o titular, tem que jogar pra ganhar, pô. Agora, impressionante, né? O que é uma vitória em cima de um rival não faz com a moral do time, né? Tava todo mundo macambuza, aquela coisa. Bastou ganhar, meu velho. Vai pra Sul-Americana, vamos subir, vamos não sei o quê, vamos se livrar.
Devagar com dor de bala.
É assim, mas perde amanhã, se acontecer, volta ao normal. Ganhar do Sport, naquela situação, tirar o Sport. Principal rival, não tem preço não, velho.
O time
véio. Que tem preço, não.
Colocou a Sul-Americana como prioridade do ano. Um grande vá tomar no cu.
Que é isso,
pra diretoria.
Fique calmo.
Amarra ele aí, Raul. Amarra ele aí.
Fique calmo, é o caralho.
Amarra ele aí.
Antecipando o Tarja Preta aqui, que não vai ter Tarja Preta.
Não vai ter, tem que correr
no programa. É um vá tomar no cu. para essa diretoria escrota e, sobretudo, pro camisa 8.
Marcos Leandro, obrigado, meu velho, por ter participado aqui com a gente. Volto mais vezes, realmente estou com muita saudade de vocês. Da nossa resenha quase que diária que tínhamos na Rádio Nova FM aí em Recife. E sucesso mais para você e para todo mundo aí que faz a ESPN no Nordeste.
Ah, show de bola, valeu mesmo. Estou sempre aberto aí ao convite. Adorei participar do programa. Programa bem diferente, onde a gente realmente fala com detalhes, né? Não de forma superficial, sobre o futebol do Nordeste. Show de bola, abraço aí pra todo mundo. Estamos à disposição, é só ligar que a gente participa. Forte abraço.
Obrigado, Marquinhos. Tagino, vamos dar agora seu melhoral infantil aqui, pra você ficar mais calmo.
AS infantil.
AS infantil?
Não, AS infantil.
Ele toma descongestionante nasal.
Acaba esse programa, esse menino tava empolgado.
Simbora.
Obrigado, Leandro e a mim aqui nos seus trabalhos técnicos na mesa. Tá vindo aí Thunderbird e toda a programação da Central 3. Acompanhe o Xadrez Verbal, acompanhe Conexão Sudaca. Agora estou em Santa Cruz, acompanhe o Conexão Sudaca para saber do seu campeonato. De volta semana que vem com a edição 33, A Idade que Cristo Morreu. Um abraço.
Não nos acadelemos diante do governo golpista.